CBN Gestão de Empresas começa agora, quarta-feira. Marçal Siqueira falando de liderança. Marçal, boa tarde.
Boa tarde, Gilson, para você. Boa tarde também aos nossos ouvintes.
Marçal, nós estamos falando da relação líder-liderado. Nós falamos ontem sobre a prática de uma liderança responsável, de você acompanhar, você fazer aí os procedimentos com o seu liderado para que ele tenha resultados, fazer avaliação. Mas hoje eu queria falar um pouquinho do acompanhamento. Nós conversamos um pouco no final do programa de ontem sobre isso e você falou que tem acompanhamentos diferentes para esses liderados no cumprimento de suas tarefas. Queria que você falasse um pouco mais, Marçal.
Ok, Gilson, vamos lá então. Olha, o líder e o colaborador, eles cumprem o plano de ação adotando o estilo de liderança acordado. Olha como é interessante isso que eu estou dizendo. Se você entende e o seu liderado também percebe que pelo desenvolvimento dele o estilo precisa ser o mais diretivo, o mais próximo do líder, neste caso, esse é o estilo de liderança acordado. Este é um liderado que precisa de direção precisa e muito próxima. No desempenho, eu preciso adotar esse estilo como líder. E eu dou sequência, então, a um processo de coaching, de acompanhamento no dia a dia. O que é coaching, né? Às vezes as pessoas ficam com algumas confusões. É terapia? Não, não é terapia. Coaching é um processo de perguntas e respostas, onde o próprio liderado, se houver tempo para que aquela execução ela aconteça a partir de perguntas e respostas, ele ache as próprias soluções e não tem alguma coisa pronta do próprio líder.
Você não é fazer as coisas pelo outro e nem fazer terapia com o outro.
Exatamente, é você fazer perguntas inteligentes, colocando seu liderado para pensar, para que ele ache as próprias saídas.
Ô Marçal, algum líder assim, quando tem esse liderado, que você tem que acompanhar mais de perto, você tem que, às vezes, ter um cronograma de encontros mais constantes com ele, é daquela coisa de fazer uma agenda com um calendário, cronograma de tarefas e de vez em quando ir lá, ligar para ele, olha, você já cumpriu a tarefa A, lembra que você tem que ter prazo para cumprir a tarefa B, é mais ou menos isso, você tem que estar por perto?
Digamos que esse seja, então, o estilo de apoiador, né?
Apoiador.
Você passou a função para ele, mas você a acompanha. E nesse caso de acompanhamento, Gilson, da maneira que você falou, de ligar, de repente ir até a mesa do seu liderado, isso, ver como está o processo, perfeitamente natural. O que não pode acontecer, você entrega hoje, amanhã você está em cima.
Entendi.
Não dando a ele a oportunidade de começar a pensar no que vai fazer, né? É muito importante esse acompanhamento, mas não pode ser invasivo.
Uhum.
Outra coisa, o colaborador, ele é encorajado, nesse quesito acompanhamento do desempenho, a assumir uma posição ativa na parceria, praticando a autoliderança, lembrando o líder de suas necessidades e solicitando a ele os comportamentos de liderança que contribuem para que o colaborador tire nota 10.
Um diálogo com o seu líder.
Exatamente. Ele se autolidera, ele entende as dificuldades que tem, volta para o líder e realinha para tirar nota 10. Lembra lá da segunda-feira que nós falamos que o bom professor, no estilo do Peter Barth, que escreve esse artigo aqui, é aquele que diz quais as questões vão cair na prova. E aí, professor e aluno vão até o fim trabalhando para que o aluno tire realmente a nota 10. Aqui também o artigo tem a mesma linha. Como o meu colaborador pode tirar nota 10? Ele vai tirar nota 10 quando eu definir o planejamento, quando eu acompanho o desempenho dele e quando eu apoio na hora que ele precisa.
E uma coisa interessante, né, Marçal, que eu acho até que tem nesse texto do artigo do Peter Barth, qual o professor que não quer que os alunos tirem nota 10? Eu acho que o bom professor pega lá 40 alunos, 50 alunos para dar aula, ele quer que os 50 passem com boa nota. Numa empresa, quando você contrata 40 funcionários, você tem 40 funcionários sob sua liderança, você quer que todos eles tirem nota 10, você quer que todos eles cumpram a função. É o ideal. Tem muito professor que acha, não, eu quero mais é que o aluno tire nota ruim, eu quero mais é que ele tenha respeito por mim. Aí eu estava pensando agora que você estava falando, tem muito líder que pensa a mesma coisa, né? Eu não quero que dê certo não, porque eu quero sempre ter autoridade para mandar um ou outro embora.
Totalmente, eu vou dizer aqui até de maneira agressiva, idiota a ação,
exato,
né? Porque o resultado de uma empresa é construído por meio das pessoas. Quando eu tenho um pensamento insano como esse, de que eu quero que a minha equipe ela se ferre no meio do processo, né, significa que eu não estou preparado para liderar. Eu não tenho auto.
O problema é o líder, né?
O problema é o líder. Nessa hora, é muito bom procurar o RH e falar, olha, eu estou saindo da empresa, eu liderado, mas eu quero deixar claro na minha entrevista de desligamento que não tive apoio do meu líder, que ele, na verdade, não contribuiu para o meu desempenho, que ele não acompanhou o meu desempenho, que não houve um planejamento. E aí, você pode ser alguém que não demitiu, mas apoiou a demissão.
Você
do
coloca lá de parede assim, eu acho, inclusive, que ele fez tudo isso de propósito.
É, a entrevista de desligamento às vezes acaba virando, na verdade, é um desabafo, né, nesse caso. Não é o caso também, tá?
Marcelo, vamos falar de avaliação amanhã?
Ok, amanhã a gente fecha a semana.
Exatamente, tinha um feriado aí na sexta.
Isso, como é que a gente vai avaliar se o planejamento deu certo, se o desempenho que ele está tendo liderado ao longo do processo deu certo, somente quando eu for avaliar o desempenho dele.
Marcelo, até amanhã.
Até lá, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Marçal, marcal@marcalsiqueira.com.br, ter acesso ao trabalho do Marçal, marcalsiqueira.com.br.